Olá, eu sou João Silvestre, bem-vindos ao Money Money Money. Ficámos a saber na semana passada que o Banco de Portugal teve prejuízos operacionais de 1.054 milhões de euros no ano passado. Só não ficou no vermelho, ou seja, em prejuízos mesmo a sério, por causa das provisões que tinha-se feito no passado para cobrir este tipo de riscos. A notícia surpreendeu o novo Ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, que se queixou de não ter sido informado pelo anterior governo na pasta de transição. Mas a verdade é que há muito esta informação é conhecida de todos. Em Portugal e lá fora, onde os bancos centrais estão todos ou quase todos a ter prejuízos. Isto é o resultado da inversão das taxas de juros, que começaram a subir rapidamente a partir de 2022, e da enorme carteira de dívida pública que os bancos centrais compraram ao abrigo do programa de política monetária do BCE nos últimos anos. Para nos ajudar a perceber tudo isto, temos connosco hoje os dois jornalistas do Expresso que acompanham o setor financeiro, o Diogo Cavaleiro, olá Diogo.
Olá, viva.
E a Isabel Vicente. Olá, Isabel.
Viva, olá.
Money 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 tem o patrocínio do BPI, distinguido com 5 prémios, incluindo o de melhor Private Banking em Portugal, pela revista Euromoney, nos Euromoney Global Private Banking Awards 2024. Estes prémios são da exclusiva responsabilidade da entidade que os atribui. Banco BPI S.A. registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.
Diogo, vou começar por ti e com uma pergunta, antes de irmos à questão mais política, ou seja, da surpresa do ministro, que também iremos falar sobre isso. Queria falar só sobre as contas em si, ou seja, era expectável, ou seja, já sabíamos que esta mudança de política de taxas de juros iria ter efeito nas carteiras de dívida e nas contas do banco, mas era expectável um volume desta dimensão de perdas operacionais. No fundo, o que quero dizer, só para quem nos ouve, perdas operacionais significa que no negócio, entre aspas, do Banco Central, houve um prejuízo de cerca de 1.000 milhões e depois só foi financeiramente compensado porque havia uma previsão prévia, não é? Mas no negócio normal aconteceu esse prejuízo.
Sim, já sabia há algum tempo que ia acontecer isto, já no Banco Central Europeu tinha acontecido. Aquilo na prática, o que está a acontecer é, como dizias, o resultado da inversão das taxas de juros. As taxas de juros subiram tanto depois de anos em valores mínimos, e aquilo tem dois destinos, duas conclusões. Por um lado, influencia os bancos comerciais, ou seja, as taxas de juros que estão indexadas a uma grande parte da carteira de crédito, sobretudo crédito à habitação, essas taxas de juros levam a uma atualização das prestações, portanto a margem dos bancos comerciais aumenta por essa via, até porque depois, no lado dos depósitos, eles não aumentaram assim tanto a remuneração dos depósitos, portanto a margem dos bancos aumentou, e essa foi a principal razão para referirmos sempre a 2023 como um ano de lucros recordes na banca comercial. Isso depois tem um efeito contrário no lado dos bancos, nos bancos centrais, de que o Banco de Portugal é um exemplo, o Banco Central Europeu, o Bundesbank, o da Alemanha, são os bancos do Eurosistema, portanto são aqueles que se alinham pelas taxas da zona euro. E o que é que acontece nesses casos? Do lado do ativo dos bancos centrais temos dívida pública, essa dívida pública tem taxas fixas, portanto não altera consoante a taxa de juros.
E do lado do deixa-me só dizer uma coisa para quem nos ouve, só aqui um ponto de esclarecimento sobre isto, que é, embora normalmente se diga, e nós dizemos todos, eu próprio digo e escrevo, que é o BCE a comprar dívida portuguesa, na verdade o grosso da dívida quase toda é comprada pelo Banco Central Nacional do país, ou seja, a dívida pública portuguesa está no Banco de Portugal, a dívida pública espanhola do Banco de Espanha, etc. E portanto os ganhos ou perdas eventuais com essa compra, e que foram ganhos no passado e agora são perdas, são do Banco Central Nacional e portanto são dos Estados, no fundo.
É a divisão que o Eurosistema faz, né? Portanto o BCE ordena e os bancos nacionais
como é que isto fazem chega,
exatamente. Portanto os bancos, como têm uma grande carteira de dívida pública que foi sendo constituída ao longo dos últimos anos, da última década de medidas de estímulo, essa compra, essa aquisição de carteira de dívida fez com que os bancos tenham uma grande carteira de dívida. Portanto do lado do ativo têm esses títulos que as taxas já estão definidas e que não são influenciadas pelas taxas de juros de referência que têm
foram bastante baixas
quando foram compradas.
As yields eram bastante baixas.
As rendibilidades eram reduzidas. E do lado, portanto, isto é o lado do ativo dos bancos centrais, do lado do passivo dos bancos centrais temos os depósitos que eles têm de aceitar que são feitos pelos bancos comerciais. Os bancos comerciais podem colocar dinheiro no BCE a taxas de juros que são indexadas às taxas de juros da zona euro. Portanto, do lado do passivo tem um grande crescimento, do lado do ativo têm a manutenção, portanto há obviamente ali um grande estrangulamento da margem financeira. Isto já era tudo antecipado o ano passado, quer dizer, são contas fáceis de fazer para os bancos centrais. Já todos assumiam há um ano que poderia vir aí uma onda de prejuízos. Depois, como disseste, o que os bancos têm é uma provisão para riscos gerais, uma provisão geral que é uma gaveta, que foram constituídas ao longo dos anos para situações complicadas, para momentos de dificuldades.
E o que, ironicamente, banco... sentindo na altura das Finanças, ficou bastante desagradado com a previsão que foi feita por Carlos Costa na altura, até porque isso limitava os dividendos que o banco distribuía, e agora vem beneficiar dela indiretamente, obviamente, em termos de compensação daquilo que é este prejuízo operacional.
Até podemos falar disso mais à frente, porque o próprio Ministro das Finanças falou disso, quis mandar essa boca,
recado,
dizendo
recado,
assim,
recado.
Exato, esse recado no Parlamento. Mas então essa provisão é utilizada, essa gaveta onde está o dinheiro é utilizada para que os bancos centrais não apresentem prejuízo e, portanto, ficam com o resultado nulo. É isso que se espera do Banco de Portugal. As contas oficiais do Banco de Portugal ainda não foram publicadas, só serão dia 16 de maio. O Jornal de Negócios é que avançou com esse número, com esse, no dia em que o programa de governo ia ser discutido no Parlamento e em que o CDS, partido que faz parte desta coligação governamental, questionou o Ministro das Finanças do PSD, e por isso é que este tema depois veio para cima da mesa. E estes resultados nulos do Banco de Portugal é exatamente aquilo que aconteceu também no BCE e noutros bancos centrais, o Banco Central Espanhol, o Banco Central francês, o Banco Central alemão, no Bundesbank, isso também aconteceu. Este efeito vai continuar a existir nos próximos anos, ou seja, continua-se à espera de perdas operacionais nos próximos anos. O Banco de Portugal, o ano passado, tinha dito que a sua provisão para riscos gerais conseguiria cobrir todas as perdas operacionais que estima para os vários anos.
No São caso cerca de 2 mil milhões ou 3 mil milhões.
Essa provisão é 3.900 milhões de euros hoje em dia. Em 2022 era esse o valor. Entretanto, com o valor de 2023 vai baixar 1.054 milhões, que é o valor das perdas que tem de compensar. Portanto, ficam 2,9 mil milhões.
Mais ou menos 2 anos, 3 anos, as contas possam voltar a dar...
Pois, os bancos têm sido um pouco conservadores na divulgação de quando é que podem voltar a resultados positivos. Há alguns que dizem, por exemplo, dos Países Baixos, diz que em 2029 poderá voltar a ter lucros, mas ia dizer que o Bundesbank, ao contrário do Banco de Portugal, que antecipa a capacidade de cobrir as suas perdas, o Bundesbank, por exemplo, diz que este ano já vai a provisão para riscos gerais de que dispõe vai ser totalmente consumida e, portanto, passará a ter prejuízos líquidos, digamos assim. Portanto, este é um enquadramento que existe, era um enquadramento já esperado. Obviamente que os números concretos não se sabiam, mas não foi novo este aviso. O ano passado, em maio de 2023, quando o Banco de Portugal fez a conferência de imprensa para apresentar o relatório da administração, Mário Centeno já tinha referido, aliás, o documento que foi apresentado falava mesmo em perspectiva de resultados negativos. Falava mesmo em resultados negativos futuros, portanto perspectivava-se já isso, e aliás o ano passado já dizia que a provisão poderia cobrir estas perdas operacionais previstas para estes anos.
Isso é uma ótima deixa-me passar a Isabel Vicente para a pergunta, que é: faz sentido, ou como é que se explica a surpresa do Ministro das Finanças Joaquim Miranda Sarmento com esta informação? Claro que sobre o valor concreto, como o Diogo dizia, ninguém sabe exatamente qual é que seria, mas que haveria um prejuízo de valor significativo no Banco de Portugal, e como está acontecendo em vários outros bancos, era mais ou menos expectável, tendo em conta aquilo que o próprio governador tinha dito. O próprio Ministro das Finanças, numa entrevista que deu ao Expresso, o anterior, Fernando Medina, dizia em outubro, se bem me recordo, que isso iria acontecer, não dizia um valor exato, mas que era perfeitamente natural.
Deixa-me dizer, o administrador Hélder Rosalina, administrador do Banco de Portugal, escreveu um texto de opinião no Expresso,
por exemplo,
que também
exatamente.
Dizia.
Portanto, há notícias, há declarações de responsáveis. Como é que ficou surpreendido?
Ministro das Finanças,
não
ficar surpreendido. Estaria-me distraído, o que não faz nenhum sentido, e se estivesse, teria que se pôr ao corrente da matéria e, portanto, isso já era dito há um ano esta parte. O Expresso escreveu que o Banco de Portugal, salvo erro, a 11 de maio, que o Banco de Portugal ia ter resultados nulos e só não seriam negativos se, tendo em conta as provisões que tinha, a almofada que tinha para isso, foi alimentada precisamente há situações interessantes pelo anterior governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, que teve muitas quesílias com o Ministro das Finanças, mas deu-lhe muito...
Com o Ministro, que é agora o Governador, finanças, né? Para quem está mais distraído com a...
Mário Centeno, e que recebeu bons dividendos do Banco de Portugal.
Mesmo sem ter, na primeira fase, teve provisões que limitaram um bocado os dividendos.
Mas pronto, mas está-se agora a ver que isso fez sentido, não é? E portanto não se podia esperar outra coisa, até porque já o ano passado... os resultados do Banco Central caíram imenso, 42%, salvo erro. Portanto, eu acho que quem acompanha esta área não devia mostrar-se surpreendido. Até porque já tinha a surpresa e todas as intervenções dos ministros que faziam parte do anterior governo e sendo ele a oposição, tinha que estar
uma das coisas
ao corrente.
Portanto,
eu acho que isto, eu não sei porque é que isto acontece, mas isto... A política, a gente às vezes não sabe muito bem, mas política é isto mesmo.
Uma das coisas que o novo ministro diz é que na pasta de transição não foi informado sobre isso. Já agora deixa-me contar aqui.
Pois,
nós falámos com o ex-ministro Fernando Medina esta semana,
sim.
Uma entrevista que será publicada nesta edição do Expresso. Posso falar aqui nesta parte, e nós perguntámos exatamente como é que ele tinha visto esta surpresa de Miranda Sarmento sobre o prejuízo do Banco de Portugal. E sobre o facto de não ir na página de transição, e ao que o Fernando Medina respondeu, nós também não dissemos que Portugal estava na zona euro.
Portanto, achava que era óbvio.
É óbvio, é público,
bem,
e portanto não necessitaria de informação.
O ministro Miranda Sarmento podia dizer que isso não estava na página de transição, mas quer dizer, são dados públicos.
Não, o valor
divulgados.
Exato nem sabia, mas o problema
não, mas valores exatos
conhecido.
Não há, não é?
O Banco de Portugal diz que já entregou o relatório à tutela, portanto, dos prazos legais. Os prazos legais era 31 de maio, março. Portanto, já lá o relatório está no Ministério
das
Finanças.
Mas mesmo imaginemos que não sabe. Lendo o que está para trás, vendo o que está para trás, lendo as notícias sobre os bancos, os bancos da zona euro, os bancos centrais da zona euro, quer dizer, surpresa seria se o Banco de Portugal desse um lucro extraordinário e desse lucro saísse um dividendo choruto. Isso é que seria estranho. Na minha perspectiva, isso é que seria surpreendente. Mas, de qualquer maneira, quer dizer, portanto, vejo pouco crente naquilo, acho que é uma maneira de fazer política, porque não vejo de outra maneira.
E achas nessa questão da política também?
São picardias, digamos assim. E eu acho que os políticos devem começar a olhar para o país de uma forma mais séria. Sejam os anteriores governantes, sejam os novos
governantes. Deixa-me perguntar, falaste a questão do Carlos Costa, sim. E isso também era político. Achas que este facto agora, como o Diogo estava a dizer, de que a provisão... É suficiente para cobrir aquilo que serão as perdas expectáveis neste período? Ao contrário do que acontece, por exemplo, no Bundesbank, sendo que o Bundesbank comprou dívida alemã, que era a que tinha as rentabilidades mais baixas, e portanto...
O buraco é maior.
Fez permanentemente maus negócios, porque sempre que se compra uma dívida com yield negativa, quer dizer que está a perder dinheiro, se ficar com a dívida até a maturidade, que é o que eles vão fazer.
Claro.
E portanto é um mau negócio.
Ao inverso do Banco Central Grego. Que tem lucros.
Exato, aqueles que tiveram mais lucros e têm menos problemas.
Imagina,
são aqueles que tinham dívida pior, não é?
Lucros,
pior no
lucros.
Sentido de ratings, etc. Portanto, e Portugal, apesar de tudo, tinha alguma margem sobre isso. Isso discutiu-se até dentro do BCE, precisamente se os bancos centrais não poderiam comprar dívida de outros países que não só do seu, porque em alguns casos o seu era um péssimo negócio, no caso da Alemanha era um dos casos. Mas pronto, mas
ainda
no
bem
caso,
que se calhar não podiam, porque poderíamos ter comprado dívida alemã em mais quantidade.
Sim, que o bom e o mau é sempre relativo, mas o que eu estava a dizer no sentido era que Carlos Costa, na altura muito criticado pelo governo PS, em particular pelo ministro das Finanças,
seu sucessor,
que vai ser seu sucessor, tomou uma posição de prudência sobre esta provisão para riscos gerais, que na prática agora está a revelar adequada. Isto é também uma espécie de, não disse, uma vingança, mas uma ter razão também a favor de Carlos Costa, né? Numa contenda que é quase permanente.
Eu não diria as coisas assim, eu acho que nós temos que partir do pressuposto de que as pessoas que estão nos devidos lugares, no Banco de Portugal, no Ministério das Finanças, cada um defende a sua dama, óbvio. Mas no Banco de Portugal há obrigações de acautelar, como nos bancos comerciais, o que pode vir para
a
frente.
Sempre foi o argumento de Carlos Costa.
E, portanto, eu acho que Mário Centeno fará o mesmo se for preciso, ou se fosse preciso, se estivesse no lugar de Carlos
isso
Costa.
Isso é que nós não vamos saber, não é? Mas
problema,
isso era a parte
nós
interessante.
Nós não vamos
perceber.
Saber, mas eu calculo, porque lhe reconheço alguma competência, calculo que isso tivesse acontecido. Agora, interessava-lhe receber mais dividendos do que aqueles que recebeu, certo? agora tem uma prenda bonita para agradecer a Carlos Costa. No fundo, ah, se quisermos.
O governador, atual governador também aumentou o ano passado a provisão, também reforçou ligeiramente. Foi a primeira vez que fez no mandato.
Porque já estava a perceber que ia acontecer.
Portanto, mais razão me dás. Quer dizer, o que ele criticava no seu antecessor, fê-lo, acabou por fazer. Portanto, aquilo que eu estou a dizer a respeito de Mário Centeno é que ele faria o mesmo se estivesse no lugar de Carlos Costa. No tempo, no tempo das coisas boas, temos que acautelar, porque há ciclos. E os ciclos, para estas pessoas conhecedoras mais do que eu, ou de qualquer um de nós que está aqui, mas que acompanha estas matérias, portanto também já temos algum conhecimento, há ciclos altos e depois vêm os baixos e depois vêm os médios e depois vêm... Isto é... A vida é mesmo assim, é feita de ciclos. E, portanto, eles antevêem estas coisas. Em particular... quando a inflação dispara daquela maneira, é resistente na sua queda, apesar do aumento das taxas de juros por parte dos bancos centrais, e portanto há aqui esta cautela que Mário Centeno também teve ao fazer previsões do ano passado.
O supervisor foi portanto, prudente, como exige aos bancos supervisionados.
O supervisor foi prudente e as críticas feitas revelam-se hoje, mal feitas, se assim quisermos concluir por alguma coisa disto tudo, não é?
Diogo, como é que tu viste a mesma questão que eu coloquei à Isabel sobre o Miranda Sarmento? Ou seja, há razão para esta surpresa? Acha que ele genuinamente ficou surpreendido ou faz parte só do show-off político?
Bem, eu acho que houve muitas... Miranda Sarmento falou de surpresa, mas depois, na verdade, já tinham os números que tinham sido pagos do Banco de Portugal em IRCI em dividendos bem na cabeça naquele momento. Portanto, mal a pergunta para o anúncio tinha sido feito, e Miranda Sarmento tinha os dados preparados.
De uma bancada amiga.
Portanto,
não é?
Exatamente, uma bancada que faz parte do governo, em que o próprio Ministro das Finanças tem dados preparados sobre aquilo, porque lhe lembra exatamente
tudo
os anos
isso,
em que Mário.
Ensinado, portanto,
Mário, não vou dizer isso, mas os dados pelo menos estavam preparados. Pelo menos sabia, essa parte sabia de cabeça, portanto Miranda Sarmento, que se diz surpreendido com algo que aconteceu ano passado, pois tinha na sua cabeça os dados sobre o acumulado em cada ano de dividendos IRC que o Banco de Portugal pagava ao Estado. Aquilo que me parece neste ponto, há um dado que eu acho interessante, que é o Ministro das Finanças dizer que vai avaliar quais são os impactos desta política do Banco de Portugal, portanto tentar perceber se há algum efeito. O Banco de Portugal no ano passado já tinha desvalorizado isso, aliás o próprio BCE tem vindo a desvalorizar o facto de mesmo que haja prejuízos, porque dizem que o mandato de política monetária continua a ser seguido. Aliás, os bancos centrais que já apresentaram contas relativas a 2023 têm feito esse alerta nos relatórios e contas, vão sempre dizendo que a capacidade de fazer política monetária do BCE não está colocada em risco com os prejuízos, nem há, por exemplo, o Banco Central dos Países Baixos retira de cima da mesa qualquer necessidade de capitalização pelo Estado. No BCE também não se retira de cima da mesa a possibilidade de ter de pedir mais capital aos bancos centrais nacionais. Mas acho que pode fazer sentido essa avaliação da parte das finanças sobre... Que impactos é que tem? Acho que estudos a mais nunca fazem, e avaliações a mais não fazem mal a ninguém. Depois, o que há a avaliar é quando é que o Banco de Portugal poderá estar em condições de voltar a pagar dividendos ao Estado. Essa parte acho que tem algum interesse para as contas públicas, porque embora já se soubesse que não iria pagar este ano, não estava no orçamento do Estado para 2024, que foi discutido no Parlamento, onde Joaquim Miranda Sarmento já estava como líder parlamentar do PSD, e acho que um ponto importante é saber-se quando é que os dividendos podem voltar a ser distribuídos por parte do Banco de Portugal, porque isso obviamente que interessa para as contas públicas. Portanto, acho que é um ponto que faz sentido.
É o normal é que haja dividendos, embora não dos montantes que houve nos anos anteriores em que a política monetária...
Dos quais Mário Centeno beneficiou.
Exato.
Foi o principal.
O Estado em geral beneficiou bastante, e portanto é uma fase que também é normal, e portanto terá que voltar a níveis mais naturais.
Da mesma forma que a margem dos bancos não vai crescer da forma como cresceu...
Mas eu ia chegar precisamente aos bancos para te perguntar um bocadinho o reverso disto, que é o Estado é o acionista do Banco de Portugal, o Estado português, mas é também o acionista da Caixa Geral de Depósitos. Portanto, o reverso desta medalha de dividendos zero do Banco de Portugal são dividendos altamente gordos,
altamente
chamemos-lhe
gordos,
assim,
sim,
da Caixa Geral de Depósitos.
E no ano passado,
e isso condiz, perguntar precisamente, estava já a dizer para a minha pergunta, que é...
Eu não sabia a tua pergunta.
Estes resultados extraordinários dos bancos comerciais, nomeadamente da Caixa, que é que neste caso para o Estado é o que é relevante em termos de dividendo, não vão continuar assim. Portanto, vão continuar lucros altos, mas não da mesma dimensão.
Vão continuar a ter lucros altos e poderiam ter margens eventualmente boas se houvesse muito negócio, não é? Tudo isto também depende. O crescimento da margem foi por causa dos juros terem subido, do crédito ter, da taxa de juros ter subido no crédito. E em particular no crédito da habitação.
E ao mesmo tempo que as taxas dos depósitos não acompanharam da mesma maneira.
As taxas dos depósitos não foram de modo nenhum acompanhadas nessa escalada, não é? E portanto, e quando tiveram o pico mais alto, foi um pico mais alto que não chegou a quase nada e foi no final do ano passado. E portanto já estão a reduzir-se naquilo que diz respeito a taxas de juros a um ano, não é? Porque ainda há bancos a oferecer 3,5, 4 em taxas a 3 meses, 2 meses, 4 meses, até agora há para 4 meses, antes era 3 meses, 6 meses, 1 ano ou 2, mas pronto, há agora estas invenções assim de meses mais pequenos. De qualquer maneira, está tudo ligado, não é? Como começaram os dois e o Diogo também já explicou aí bem, aquilo que prejudicou as contas do Banco de Portugal beneficiou as contas dos bancos, a margem financeira engordou, não vai manter-se com o ritmo. Nem,
porque a margem vai estreitar, então, os juros começam a descer já, ou vão
margem,
começar a descer.
Obviamente,
não é?
Já está.
Os depósitos também já aumentaram.
Já
não é?
Está a acontecer. Não, o ganho dos bancos não é pelo. Na minha perspectiva, não vi ainda isso, o facto de terem dado um bocadinho mais nos depósitos. Porque já se está a ver bancos que estão a dar 1% bruto nos depósitos. Há um ano até. Portanto, eu penso que não seja por aí. O problema é. Um novo negócio.
Ou seja, os bancos só conseguem ter mais lucro se tiverem mais negócio.
Mais,
para dar mais crédito.
Ou
não é?
Chegar mais perto, nunca aos níveis a que se chegou, mas mais perto da margem, ter uma margem igualmente forte, se tivessem uma economia muito dinâmica e um mercado do crédito à habitação e do crédito às empresas pujante. Não creio que
mas
seja
é que se,
isso.
Mas como é que
se está
explica que no mercado imobiliário tudo é normal porque as pessoas estão a comprar menos casas porque os juros estão altos?
Sim.
Mas, e os juros estão altos em geral, então é normal que haja menos
claro.
Procura. Mas do ponto de vista da economia, o ciclo económico está favorável, a economia está a crescer.
Sim, mas
estamos
mas
em,
empresas,
mais ou menos em pleno emprego.
As pessoas
o que é que
estão,
falta para haver mais crédito?
Mais ou menos,
são os juros que são altos?
Falta, se calhar, aliás, os bancos estão agora, neste momento, não estão a disputar crédito à habitação. Estão quietos, o que vier é bom. Não estão neste momento com campanhas extraordinárias. Têm uma campanha ou outra. Os bancos estão, como nós também já dissemos, o Expresso também se adiantou nisso, estão a disputar cota de mercado de empresas. Empresas grandes, que algumas já têm bancos fora de Portugal, não é? E de empresas mais pequenas, porque interessa-lhes esse negócio exatamente porque a economia não está mal. Mas não sabemos é se vai continuar assim, porque o crescimento também... aquilo que podemos crescer também já foi revisto e não foi revisto em alta, foi revisto em baixa, não é? E mais uma guerra temos à porta e, com a questão de não só Israel há mais, mas agora com o Irão à mistura. Portanto, todas estas coisas, apesar de estarem distantes, influenciam a Europa. E aquilo que se vai passar nos Estados Unidos também vai influenciar a Europa. E portanto, o que é que vai acontecer? Provavelmente vai tudo arrefecer um bocadinho e os empresários, digamos assim, também estão cautelosos. Como saíram reforçados de um período difícil, que foi a pandemia e depois a seguir a ela, nós pensamos que a pandemia está lá muito atrás, mas não está tanto atrás assim. As empresas também estão, de alguma forma, não aquelas que precisam de fazer investimento fazem-no e muitas não se financiam nos bancos portugueses, as maiores, algumas médias sim. As pequenas estão expectantes e, portanto, não direi que estão doidas para pedir crédito por isto e por aquilo. Estão à espera de ver o que é que acontece e esta mudança política também, de alguma forma, as fez esperar por melhores dias. E não sabemos porque há alguma instabilidade se este governo é um governo que vai durar meses ou que vai conseguir durar anos.
Isso seria
anos.
Um novo programa só para falar
portanto,
desse assunto.
Não, claro, e não seria eu provavelmente a pessoa que estaria aqui, mas eu penso que isto, política e banca e finanças estão tudo muito ligado e portanto temos de ter essa consciência e vai acontecer provavelmente isto.
Diogo, só para terminar, vamos chegar ao fim do nosso tempo, sobre esta questão do crédito, tu achas que a tendência, aquilo que é expectável, é que o crédito continue a ser fraco durante este ano e no próximo, enquanto os juros não voltarem a níveis um bocadinho mais baixos, nunca voltaram àquilo que eram, não é? Mas pelo menos mais baixos, Ou achas que os bancos, numa fase que a margem financeira começa a encurtar nesta questão, precisamente por causa das taxas, para terem mais negócio e mais lucros, vão ter que fazer alguma coisa para ter mais crédito?
Alguma coisa vão ter de fazer, porque a tem de concorrência, mas na verdade estava aqui à procura que os bancos portugueses já antecipavam o aumento da procura do crédito à habitação, naquele relatório do Banco de Portugal do inquérito
do trimestral
sobre os mercados
do crédito,
de crédito, não? Já antecipavam que agora no segundo trimestre, portanto aquele que já estamos a viver, que verificassem alguma melhoria do crédito à habitação, porque normalmente as taxas de juros já estão há algum tempo, portanto também as pessoas, mesmo que elas venham a descer agora, eu acho que as pessoas também já estão ficam habituadas à taxa, portanto é mais fácil aceitar uma taxa de 4% quando a taxa é de 4%.
Sim, às vezes o receio é que ela suba mais ainda, ao menos sabem que vai ficar por ali. Exato. Em princípio, não é?
Sim, em princípio não voltam a subir, a tendência
aquilo que andava a aumentar mais também quando estava esse relatório era as rejeições dos pedidos de crédito, ou seja, estava a haver uma maior rejeição por parte dos bancos. Portanto, a ideia de que pudessem, por exemplo, relaxar mais os critérios para conseguirem conceder créditos não se verificava. Verificava-se sim essa rejeição, a que era algo que também na altura também o BCE divulgou que estava a acontecer também na Alemanha, ou seja, os bancos estavam a ser mais duros na hora de dizer assim sim concede crédito, ou seja, diziam não.
Porque não é natural, se tudo o resto é igual, se a prestação é mais cara porque o juro é mais caro, é natural.
Exato,
que os rendimentos
não são gigantes, exato. Não crescem assim tanto como
as crédito. Por isso é que foi preciso ter aqueles apoios.
Isso era para pagar o crédito que já estava, não é?
Exato.
Também é o novo crédito.
Mas o novo crédito continua com esse problema de acessibilidade por parte de quem ganha pouco.
Bem, e assim terminamos mais um episódio do Money, Money, Money. A edição esteve a cargo de Salomé Rita. Não se esqueça, envie-nos questões, sugestões de temas para o e-mail economia@express.empresa.pt. Até lá, tome muito bem conta da sua carteira.
Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI, distinguido com 5 prémios, incluindo o de melhor Private Banking em Portugal, pela revista Euromoney, nos Euromoney Global Private Banking Awards 2024. Estes prémios são da exclusiva responsabilidade da entidade que os atribui. Banco BPI SA, registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.